Olá pessoal, bom dia, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa aos domingos às 10 horas da manhã e também às quintas-feiras a partir das 19h30, programa ao vivo aqui na Avenida Paulista, 10 horas 1 minuto e 35 segundos, aqui na rádio, está comigo, como em todos os domingos ao vivo, nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Hoje eu não consigo ver a camisa dele porque ele está com uma jaqueta preta de motoqueiro. Ah, agora ele abriu e mostrou que está com uma camisa havaiana. Deixa eu dar uma olhada, branca com flores rosadas, né? Bonita, né? Bom, vamos lá, pessoal. Na última quinta-feira, eu fiz o programa aqui, ainda estava bem gripado, eu me gripei durante a semana. E entre segunda e quarta-feira eu estava inclusive sem voz, estava afônico e com aqueles sintomas bem pesados de gripe. E aí eu levo 3 dias normalmente para melhorar, tomando suco de limão, tomando vitamina C, anos de experiência, eu aguento 3 dias ali e aí eu sei que o corpo reage e aí eu volto ao normal. Então na quinta-feira, aí era o terceiro dia, estava voltando ao normal, estava com a voz bem anasalada, né? E aí, na sexta-feira, eu já estava com a vitalidade do corpo recuperada, mas ainda com congestão nasal. Fiz a palestra do IPPB sobre clarividência e chakra frontal. Tinham lá 200 pessoas. E ontem, sábado, tinha um curso de ocultismo, as leis herméticas, um curso muito bonito que fala da espiritualidade oriunda do Velho Egito e da Velha Grécia numa releitura espiritualista moderna. Tinham lá 70 pessoas ontem, uma turma muito boa, e eu já sem os sintomas gripais, mas ainda com a congestão nasal. E como na sexta eu fiz palestra e ontem eu fiz o curso, quando eu cheguei em casa minha voz estava um fiapo por desgaste, forçar a barra, eu não podia transferir o curso porque vinha gente de muitos lugares de fora de São Paulo, então aguentei. E aí hoje de manhã a voz recuperando normal. Então não estranhe de eu estar ainda com a voz desgastada, já não estou gripado, pelo menos os sintomas todos sumiram, estou bem dentro da vitalidade normal do meu corpo, mas ainda com esse pequeno restinho de congestão nasal e desgaste das cordas vocais, mas acho que dá para a gente fazer o programa na boa, tá bom? Bom, vamos lá. Eu quero passar para vocês, eu ia fazer isso na quinta-feira passada, mas acabei recebendo uma mensagem no saguão da rádio que eu compartilhei aqui, vários de vocês estavam ouvindo. Quem porventura não ouviu o programa da última quinta-feira, os programas ficam no YouTube da rádio e também no meu próprio canal do YouTube, Wagner Borges. Ficam todos lá, vocês podem assistir, eles ficam em sequência por data. E eu tinha anotado para explicar esse relato que aconteceu na terça-feira, quando eu ainda estava bem gripado. É um relato sobre um assédio, um ataque extrafísico. Qual é o objetivo ao contar esse relato? Clarear, esclarecer mecanismos extrafísicos dessas vivências espirituais que muitos de vocês passam de forma semelhante. E o objetivo é clarear, esclarecer, conto o relato e vou pontuando alguns temas de conhecimento como uma forma de esclarecimento geral, num combo que junta o relato, as explicações, tentando clarear esse tema de forma bem natural, com linguagem que possa ser compreendida claramente. E é claro que a perspectiva do programa e a abordagem, ela é espiritualista. O nome do programa é Viagem Espiritual. Então está dentro do hall dos conhecimentos espirituais. A gente ventilar esses temas aqui de forma clara. O objetivo é sempre melhoria desses estudos, clarear, projetar clarinadas espirituais para a gente poder seguir em frente de forma mais segura e com discernimento e com amor no coração. Porque sem amor você não avança em nada, você não tem força ou objetivo se você não ama o que você faz. Esse relato, ele é surpreendente. Para que vocês entendam, eu vou fazer diferente. Eu vou começar explicando uma parte técnica, Logo depois eu encaixo o relato para poder juntar as duas coisas. E o Pedro me pediu, como eu estava viajando e os programas da semana passada estavam gravados, ele me pediu para abrir os telefones no segundo bloco. Então já anota aí, só liga do intervalo em diante, 11-31-710221, 11-31-710221, 11-32-62-44-90, 11-32-62-44-90. Então, na hora do intervalo, ó, gente, pode ir ligando, o Pedro vai passando as perguntas para mim. Novamente, peço perguntas dentro da temática do programa, os temas que eu falo aqui, que eu possa clarear dentro de um conhecimento geral. Não tem como orientar pessoalmente ou dar mentoria, não dá tempo. Eu mexo com muita gente. O objetivo do programa é clarear de forma bem geral. E seria legal escutar o relato que eu vou comentar e talvez perguntar, né, Pedro, logo depois em cima, para eu poder clarear e aprofundar melhor a informação. Então vamos lá para a parte técnica, para logo a seguir encaixarmos o relato. Na velha Índia surgiu o primeiro estudo dos centros de força da aura, que os hindus chamaram de chakras. A palavra chakra, ela vem do sânscrito, significando literalmente rodas de luz. É claro que ao longo do tempo foram surgindo literaturas ocidentais com abordagens diferentes daquela yogi, que era clássica milenar. Então, na literatura de chakras de autores ocidentais, vocês verão as seguintes expressões: centros de força, centros energéticos, centros psíquicos, vórtices energéticos, que aí já é abordagem e nomenclatura ocidental. Porém, a abordagem mais antiga e que internacionalmente aparece mais na maioria dos livros sobre chakras ainda é a expressão chakra do sânscrito. Vórtices energéticos, centros energéticos pulsantes que estão conectados, né, ao nosso sistema energético ligado ao corpo. É claro que existem muitos chakras, mas os sete principais, que todo mundo estuda, estão ligados às sete glândulas do sistema endócrino, né? E para cada glândula grande você tem um chakra correspondente. Então, eu já falei sobre isso muitas vezes. Eu quero destacar para vocês o chakra do topo da cabeça. Ele ganhou o nome na Índia de Sahasrara, o lótus das mil pétalas. Aqui na literatura ocidental, principalmente a partir do livro Os Chakras, do reverendo Charles Webster Leadbeater, da Teosofia, que em 1926 publicou o que viria a ser a referência ocidental de chakras, o livro Os Chakras, editado aqui no Brasil por muitos anos pela editora Pensamento, e ali a abordagem dele era voltada para o público inglês. Ele morava em Londres, o público ocidental. Então, na hora que ele vai descrevendo chakras, ele converte os nomes do sânscrito, dos caracteres Devanagari, que formam as 50 letras do alfabeto do sânscrito, ele translitera para uma nomenclatura palatável para um ocidental. Então, ele transforma o Sahasrara no chakra coronário, e esta nomenclatura, a partir dele, acaba ganhando proeminência aqui no Ocidente, com os nomes dos chakras que a gente conhece. Né? Mas isso é a nomenclatura ocidental mais moderna. Aquela clássica vinda da Índia, ela tinha outras perspectivas. Então, quando você fala lótus das mil pétalas, Sahasrara, para o chakra do alto da cabeça, é uma metáfora. É como uma flor de lótus, ou qualquer flor, que lentamente vai desabrochando e abrindo. E ao abrir, ela se distende para cima e para fora, buscando o infinito alto, porque é o único chakra do sistema que aponta para cima, para as estrelas. Por isso os yogis antigos falavam do samadhi, o estado de consciência cósmica, ou expansão da consciência dentro dos trabalhos de kundalini e ativação de chakras e ascensão da energia pelos condutos da coluna, os nadis, ida, pingala e sushuna, dilatando o alto da cabeça e alcançando um estado de união com o todo, que eles chamaram de samadhi. Então, nesse caso, é como uma flor que se abre para se fundir com o jardim das estrelas, que é o universo. Já a literatura ocidental, a partir do livro Chakras, ela prioriza a parte anatômica. Então, o Leadbeater chamou chakra coronário, sentido coroa da cabeça, o alto da cabeça. E assim vão, por exemplo, o chakra laríngeo, é o nome que ele deu. Em sânscrito chama Vishuddha, o purificador, porque ele está ligado à glândula tiroide, que, por sua vez, é a glândula que purifica e desintoxica o sistema endócrino e a corrente sanguínea também, desintoxicando, limpando o sistema. Então, o nome do chakra, muitas vezes, revelava a função da glândula atrelada. Então, Vishuddha, purificador, porque está ligado com a glândula de limpeza e desintoxicação, que é a tiroide. Ao transformar em laríngeo, o Leadbeater priorizou a parte da garganta, onde estão as cordas vocais. Ele queria naturalmente falar do poder de comunicação que esse chakra traz para a pessoa. Então, voltando aqui ao alto da cabeça, chakra coronário aqui no ocidente, Sahasrara, o lótus das mil pétalas. No conhecimento yogi, muito mais esmiuçado, porque os yogis viviam isolados e aprofundavam a temática dos chakras fortemente, diferente dos yogis de hoje, que mal sabe o que é um chakra. Imagina um yogi fazendo pranayama e os chakras murchinhos, não tem a menor lógica, né? Então, chakras como centros de luz vivos, que à medida que o ser vai evoluindo, eles vão naturalmente se expandindo, a aura se expande normal. Muita gente achou que isso era coisa de ego, e aí na tradição hindu se falava dos siddhis, as capacidades paranormais que teriam que ser evitadas para o ego não crescer. Até hoje tem yogi atrasado repetindo esse bordão. Gente, uma pessoa vai evoluindo. Eu vou dar dois exemplos, Pedro. Jesus toda hora impunha a mão para passar energia, correto? Buda fazia a mesma coisa no Oriente, há muitos relatos. Estou pegando dois caras aí gigantes, Buda e Jesus. Ambos passavam energia, Pedro. Pergunto eu para você, eles sabiam o que era energia? Claro, estavam manipulando ela para passar para a cura. Você imagina, você chega para Jesus aplicando energia, impondo a mão e fala, seu Jesus, suas mãos parecem dois sóis. Jesus fala, eu também não sei o que é. Pô, está de sacanagem. Então é claro que à medida que o ser vai evoluindo, Pedro, a aura dele se expande, os chakras se expandem. Como é que alguém vai passar energia para o outro se não sabe nem o que é energia? E caras desse porte trabalham no coletivo. Eles têm que irradiar energia pelos chakras, pela aura, no nível alto deles. O nosso nível é menor. Mas não há como você evoluir e interagir no meio se a sua energia não se propaga. Então isso não tem a ver com o ego, tem a ver com a evolução. Ego é tentar usar energia para fazer coisas obscuras, desejos pesados ou prejudicar. Agora, usar energia para crescer, isso aí me parece evolutivo e algo absolutamente básico para qualquer estudante espiritual de qualquer área. E aí, na literatura yogi, e isso não aparece na literatura ocidental, fala-se do chakra coronário, né, ou Sahasrara, com uma única capacidade que os outros seis chakras abaixo não têm. Ele tem uma abertura dentro dele, que é como se fosse um subchakra. Eu já falei isso em outros programas, mas estou colocando hoje no contexto do relato. Se você olhasse o alto da cabeça de alguém de cima para baixo, você veria a aura da cabeça e o chakra coronário no meio, um fulcro de energia ali. No meio desse fulcro tem um mini chakra, como se fosse uma aberturinha, um furinho no meio do chakra coronário. Os yogis chamaram esse furinho de Brahma Randra, que junta duas expressões do sânscrito. Brahma, criador, Randra, portal ou portão. Então, quando você fala Brahma Randra, portal do divino, por onde o divino entra, por onde o divino sai. Então, na cultura hindu clássica, o espírito vem de outro plano e entra pelo meio do alto da cabeça do feto, descendo até a câmara secreta do coração, na área peitoral, onde está o chakra Anahata, um invicto, inviolado, chamado aqui de chakra cardíaco, cardio, respiratório, e o espírito moraria na câmara secreta do coração. Na hora da morte, ele ascenderia por dentro e sairia pelo alto da cabeça, de volta da onde ele veio, que seria o plano extrafísico. Então, haveria uma passagem bem no meio do chakra coronário, que é o ponto por onde o espírito entra e sai do corpo. Isso explica imagens yogis clássicas, antigas, do yogi sentado e o corpo espiritual dele saindo pelo alto da cabeça, exatamente pelo Brahma Randra. Esse tipo de informação não aparece na literatura ocidental. o livro do Leadbeater é de 1926, ele cita que há um subchakra, mas não dilata a explicação, porque o público dele era em inglês, não era o público yogi. As décadas se passaram, em 1981, o Dr. Hiroshi Motoyama, japonês, que eu já citei tantas vezes aqui, né, instrutor de yoga também, na classificação que ele faz dos chakras, ele usa a nomenclatura hindu, e aí ele fala do Brahmarandra, num dos pontos do livro, como esta abertura, mas ali ele também não tinha como dilatar suficientemente essa questão do lugar da entrada e saída do espírito na matéria. E lembrando que se você está deitado, você sai do corpo na horizontal, porém se você está sentado como um yogi, você tende a sair pelo alto da cabeça. Agora pode escorregar pelo lado, fluir para frente, mas na maioria das vezes pelo alto da cabeça. Então, parte técnica, tem um subchakra bem no meio do coronário, como se houvesse uma passagenzinha por onde o espírito entra e sai. É o único chakra que tem. Então, Brahmarandra, esse furinho no meio. Bom, o Pedro está prestando atenção ali, que legal, hein, Pedro? Feito esse esclarecimento, vamos para o relato que vai falar justamente do Brahmarandra. Terça-feira eu estava muito gripado e com todo aquele mal-estar não conseguia descansar direito porque estava com uma congestão nasal, não conseguia respirar. Pedro, comprei aquela fitinha adesiva aqui, melhorou um pouquinho, mas tinha que esperar a gripe passar, aquela quebradeira no corpo, né? Aquela coisa bem desagradável de gripe, mas não tinha febre, não tinha dor de cabeça, mas o mal-estar generalizada, a garganta raspando, tá, pressão dentro dos ouvidos, ok. Eu acordo de madrugada no meu sono entrecortado, porque eu não estava conseguindo aprofundar o sono, e eu acordei no meio de um suposto sonho. Neste sonho, Pedro, havia assim em torno de mim diversos personagens de anime japonês. Desses desenhos aí, o Goku, o Dragon Ball, essas coisas, mas esses personagens mais modernos, que a garotada hoje gosta de joguinhos eletrônicos, aqueles personagens cabelo espicaçado para cima, não sei porque que o japonês faz desenho com um olho grandão, já reparou isso? Né? E aí era como se fosse um grupo desses personagens com um principal no meio, girando em volta, e eu imerso nessas imagens mentais. Eu despertei, eu falei, que estranho, eu estou sonhando com um personagem de anime japonês, eu nem gosto, que não é minha praia. Aí virei para o outro lado, tentando uma posição melhor, estava gripado. Mal comecei a cochilar de novo a mesma imagem, como se a minha mente estivesse imersa dentro de um anime, cara, com imagens dos desenhos. Aí eu voltei a mim de novo, fui ao banheiro, tomei água e me deitei de novo. Falei, mas que caramba, repeti o sonho duas vezes? Comecei a entrar no cochilo, Pedro, virado de lado para o lado direito, novamente a mesma coisa. Eu falei, ah, tá de sacanagem. Sentei, tá? Eu estava dormindo no colchão da sala, porque eu saí da cama, porque era melhor para mim me esticar melhor naquele colchão ali. Às vezes eu faço isso, durmo nele e depois eu pulo para a cama no quarto mais tarde. Me espichei, fiquei quietinho de barriga para cima, tá? Sentei, né? No caso, estou sentado. Cruzei as pernas, mas a minha vontade era de deitar de novo, de arriado de gripe que eu estava, Pedro. Comecei a concentrar uma luz no meu frontal, e aí novamente aquelas imagens, cara, e envolvendo aqui a aura, eu falei, caramba, essas imagens estão dentro da aura da sala, como formas mentais em torno, e isso está impregnando a minha mente. Assim que eu entro num estado fora da vigília, caindo no sono, a mente percebe o que está em torno, que agora nos cinco sentidos eu não percebo. Estendi as mãos, enchi as mãos de luz, Pedro, e comecei a dar um passe no invisível, no escurinho da sala, tá? Como eu faço quando acontecem essas coisas. E aí, essas imagens pararam no ar, ficaram suspensas. O que, que era aquilo? Formas pensamento. Pararam, ficaram congeladas ali. Eu falei, alguém está mandando isso aqui. E eu percebia, no duplo da sala, uma aura, um campo de energia amarelo brilhante. Os mentores tinham feito aquilo para que eu pudesse perceber aquilo, e isso estava sendo desviado de uma outra pessoa que estava assediada com isso para mim, para poder tirar dela. Uma pessoa que eu nem sei quem é, mas que é médium e que é viciada nesses animes. Olha que coisa. Às vezes, um sensitivo segura a bucha do outro sem saber quem é. Os mentores trabalham em conjunto. Não vai haver competição de ego, quem é melhor, nada disso. Um vai colaborar com o outro e ajudar. E aí, Pedro, eu concentrei bem, tá? Mesmo com a sensação de a gripe ruim, e aí eu via fora do apartamento, em outro ambiente, três cabeças escuras, três caras, três entidades, três homens concentrados de forma maldosa. Eram eles que estavam emanando essas formas de pensamento para assediar um médium viciado em anime, cara. Você tem uma ideia. Eram três caras, eu não via direito, só via a silhueta escura, maldosa, maléfica. Concentravam, trabalham com formas mentais para invadir a mente da pessoa e colocá-la no clima que eles querem da dependência dessas imagens. Pedro, dei um passe, né? E aí, de repente, Pedro, aí que está a importância disso. Inclusive para quem trabalha com desobsessão e apometria. Atravessou o campo de força que os mentores tinham feito e eles deixaram para que eu pudesse ver. Porque assim, eu servindo de isca do caso do outro, eu acabo vendo o mecanismo. Veio uma forma, Pedro, como se fosse uma rodelinha metálica no ar, que era uma forma pensamento, e nela tinha uma ponta, igual uma tachinha. Era uma rodelinha metálica com uma ponta de prego, mas que parecia uma tachona. Aquilo veio na direção do meu coronário, quer dizer, foi arremessado por aqueles espíritos, não passaria pelo campo que os mentores fizeram, mas eles deixaram eu ver para saber esse mecanismo. Aquilo veio, bateu no meio do meu bramaranda do chakra coronário, bateu e quicou, não entrou, porque eu estava mexendo com energia. E aí aquilo caiu, eu olhei no duplo, era um implante, um aparelhinho de implantar energias e formas mentais pelo chakra coronário de alguém. E essa pontinha, para quê? Para furar o Brahmarandra, o centro no meio do coronário. E claramente eu estava sendo observado isso, para eu poder entender esse mecanismo. Aí deixei de ver os caras, né? Simplesmente as imagens desapareceram, e aquele negócio se diluiu no chão. E aí mais uma modalidade de assédio, cara. Um implante com uma ponta para furar o meio do chakra coronário e inserir um monte de coisa. É igual como se o chakra coronário, Pedro, fosse uma entrada USB e ali fosse um pendrive do mal para descarregar algo dentro. Negativo. E aí eu estou contando isso para vocês como forma de esclarecimento. Muitos de vocês na apometria, nas desobsessões e outros trabalhos de desassédio lidam com essas coisas. Eu estou citando mais uma modalidade. E Pedro, eu não tinha visto isso ainda. Eu já vi obsessões por formas mentais e vícios variadas. Mas vício em anime, cara. Provavelmente esse médium é viciado em joguinho eletrônico e coisas aí. E a mente dele fica nisso antes dele dormir. Está sendo assediado e não percebe. Então, estou clareando para vocês, não sei quem é a pessoa, não estou julgando nada, foi desviado para mim poder perceber. E olha, eu mesmo gripado, hein, Pedro? Mesmo assim, o lado extrafísico, ele continua funcionando. Agora, aqueles três caras que estavam fora do apartamento, três entidades maléficas, maldosas, não são sofredores espirituais, são obsessores declarados contra a humanidade, explorando as pessoas. E aí cada um tem que se cuidar, sabe? A aura da cabeça forte para repelir essas coisas e ir lidando da melhor forma, sem medo, de forma clara, consciente. Desenvolva suas capacidades. Ah, tem algo estranho, vamos projetar a luz e melhorar. Ao invés de ficar, ai meu Deus, tem algo estranho. E daí, reage. Funciona. Senão esses assédios pegam. Qualquer um de nós está sujeito a essas coisas. Entre os nossos altos e baixos da vida, nenhum de nós é totalmente equilibrado quanto a gente imagina. Tem momentos estranhos dentro da gente, tem momentos negativos, todos nós somos assim. Agora, se a gente está estudando a parte espiritual, vamos desenvolver recursos para vencer esse lado negativo e a gente caminhar melhor em equilíbrio. Mas tem que lutar, nenhum de nós está completo. Pedro, como é que eu costumo falar? Auxiliares de serviços gerais da luz. Nenhum de nós é dono da obra, nem nenhum de nós está completo. A gente está ali no campo de trabalho, trabalhando com aquela plaquinha ali, assim, homem trabalhando, e uma plaquinha no coronário, obra em andamento, em construção, né? Bom, contei o relato, expliquei o Brahmarandra, e agora vou abrir as linhas de telefone, 11 31 71 0221, 11-32-62-44-90. Vai entrar a vinheta de intervalo, já vão ligando, Pedro vai selecionando, quando voltar eu já abro para vocês fazerem perguntas. Eu tenho muitos temas aqui anotados, mas como os programas anteriores foram gravados, exceção de quinta, última, que eu fiz ao vivo, então a gente está abrindo para vocês interagirem com perguntas, programa ao vivo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, na parte técnica, nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas, exatamente agora 10 horas, 28 minutos e 41 segundos, aqui na Avenida Paulista. Deixamos as linhas abertas para vocês ligarem, 11-31-710221, 11-32-62-4490. Pedro já tem duas pessoas ali na linha, vai passando aqui, eu vou respondendo. A central às vezes fica congestionada de muitas ligações, se cair, liga de novo, tá? Então, Pedro, pode liberar a primeira. Olá, quem está falando?
Olá, é Suzana do Rio.
Ô, Suzana, vamos lá, alguma pergunta?
Sim, eu sou estudante espiritual desde nova, é o que faz meu coração bater, tenho mediunidade aflorada. E aí, como estudante espiritual, me preocupo muito com esse tipo de exemplo que você falou, dos ataques extrafísicos. Então, assim, me preocupo com que meus pensamentos, meus sentimentos, emoções, atos. Mas eu trabalho com audiovisual, eu não trabalho com a parte espiritual. E às vezes, como profissional de audiovisual, fico curiosa de ver alguns filmes. Por exemplo, tem um filme que está no cinema agora, que foi um filme de terror que teve menor orçamento e maior bilheteria. Só que me preocupo. Dá para conviver isso assim, olhar um tipo de conteúdo desse com um olhar técnico, sem ter emoção? Queria escutar um pouco para não me blindar.
Não, você não está passando isso não. O teu olhar é profissional, é técnico. Você está dentro do rol do teu trabalho, você precisa assistir para estar atualizada. Porém, alguém que estiver assistindo, entrar na emoção daquilo e ficar imerso, conectado com aquilo, tem muita gente que assiste um filme desse e começa a ter um monte de pesadelo. Pesadelo tem uma causa natural, causada pelos medos das coisas. Porém, muitas vezes, principalmente para médiums, os pesadelos podem indiciar de que está havendo uma carga pesada de um assédio sobre a pessoa. No teu caso, é só profissional, fica tranquila. Porém, o pessoal que ficar ligado nisso, na carga emocional, é complicado. Principalmente se a pessoa assiste algo assim e vai deitar logo depois. A aura da cabeça dela, do corpo mental, fica cheia das formas mentais do filme. E ela, durante o sono, a mente fica em looping, repetindo imagens das cenas do filme. Ela fica dentro de um clima pesadelar. É claro que, na maioria das vezes, são pesadelos. Porém, médiums precisam desconfiar de que, às vezes, alguns pesadelos são reminiscências de coisas pesadas extrafísicas. No teu caso, fica tranquila.
É, porque, né, assim, tem o olhar do audiovisual, mas ao mesmo tempo tem mediunidade, mas se eu ver e sentir alguma coisa pesada, parou, vou pulsar luz, vou fazer alguma atividade.
É isso aí, só não se envolver.
Tá, obrigada pelo esclarecimento.
Valeu, Suzana, obrigado por você ter ligado. Sim. Pedro, vamos lá? Quem está falando?
Oi, professor, bom dia, aqui é Iris de Aracaju.
Vamos lá, Iris de Aracaju, alguma pergunta?
Professor, primeiro queria agradecer, estava na palestra, foi muito legal, foi muito bom esse ano poder estar presente. E eu queria muito ter falado no final, dado um livro para assinar, mas tinha muita gente e não deu. Ô, professor, eu faço parte de um terreiro do grupo de passe e também estou sempre lá no Estrela Prânica, né, do professor Ricardo, boas energias para ele. Eu gosto muito de me colocar à disposição da espiritualidade quando eu vou dormir. E aí, eu sei que quando eu tenho projeção astral, lúcida, só que a respeito de amparo, né? Eu ouvi você falando numa palestra, no YouTube mesmo, falando que às vezes a gente pode estar consciente no momento e depois quando volta pro corpo a gente esquecer, né?
Isso.
E aí, já aconteceu algumas vezes, né? Só que uma foi muito marcante e eu acordei na hora depois, né? Eu me vi como se estivesse com uma garotinha, mais ou menos pré-adolescente, e ela estava como se fosse envolta em um plástico filme, um papel filme, e ela estava toda coberta. E aí, com delicadeza, eu fui rasgando esse plástico filme, esse dela, tirando do cabelo, do rosto, com muita delicadeza. Até que chegou ao ponto de eu tirar até os braços todos, a linha da cintura, né? E aí eu senti assim, como se... Eu sei que lá no plano astral, né, não tem respiração, mas eu senti como se ela respirasse, como se passasse uma brisa. E me veio a intenção de dar um abraço, e eu dei um abraço nela. E eu senti que tinha... Que veio uma comunicação, como quem dissesse assim, que tinha relação com... Que aquela criança, aquela pessoa tinha um problema com a mãe, falta de amor, alguma coisa assim, sabe? E eu dei aquele abraço e veio aquela frase: o abraço cura. Eu acordei logo em seguida, assim, abri o olho, lembrando daquilo tudo e ao mesmo tempo pensando: caraca, será que é sonho? Será
não,
que
isso tá com toda a característica de uma assistência fora do corpo, ou eles? E os dados que você tá falando, dela tá envolta como se fosse num plástico, isso é típico da plasmagem, da plasticidade do corpo espiritual. Pode acontecer de duas maneiras, anímica ou mediúnica. Na anímica, a pessoa tem algum trauma aqui, alguma coisa que ela está presa mentalmente naquilo, na hora que ela sai do corpo, o corpo astral tende a criar virtualmente a imagem daquilo que está pegando ela. Quer dizer, ela própria está se enrolando, né, e se plastificando, vamos chamar assim, como uma forma de proteção ou isolamento, talvez pela relação ruim com a mãe ou com alguém. Segundo ponto, que aí já seria mediúnico. Em casos de ataques espirituais, eu vi isso acontecer várias vezes, alguns espíritos projetam filamentos energéticos e esses filamentos enrodilham o corpo astral, como se estivesse sendo todo amarrado energeticamente, parecendo uma película, como se a pessoa tivesse dentro da película várias teias de aranha branquinhas prendendo ela, que é mais ou menos o que você viu. Nesse caso, configura um ataque. E na hora que você chegou ali e aplicou um passe e dissolveu aquilo, você limpou esse casulo negativo que ou foi criado pela mente dela ou foi implantado por espíritos assediadores. Eu já vi esse tipo de obsessão com esta característica por muitas vezes nas saídas do corpo. Por isso que eu estou achando que, pela característica do que você está falando, foi um trabalho de assistência. Outras vezes, e eu já comentei aqui também sobre isso, alguns espíritos projetam deles tentáculos energéticos, como se fosse formasse uma sensação de um polvo. É um ser humano irradiando tentáculos, pseudópodos. Eu lembro de um dos grandes inimigos do Homem-Aranha nos quadrinhos, você vai lembrar, Pedro, o Dr. Octopus, né, que tinha aquela engrenagem metálica que parecia... Então, alguns espíritos emergem deles próprios, tentáculos, e enrodilham a vítima. E eles largam, literalmente isso, como se fosse uma substância esbranquiçada, nevoenta, que envolve a pessoa igualzinho uma teia de aranha envolveria uma pessoa. E essa energia são fluidos negativos que essas entidades trazem dos planos mais densos. Então, estou te contando isso para você ver pelos detalhes que o que você está narrando não é um sonho, isso é uma saída do corpo. O problema é que na hora que encaixa no corpo, você apaga por um instante e nesse instante o cérebro mistura os sonhos que já estavam dentro do âmbito cerebral com a memória quando se acorda. Pode estar tudo misturado, mas pela característica que você está falando, me parece uma assistência fora do corpo. Legal?
Legal, acordei com um amor, assim, uma energia tão boa.
Olha, você fez o certo. Você passou amor para essa criança, que a gente não sabe qual é o problema, tomara que tenha melhorado. E como não foi você que foi atrás, você nem sabia do caso, mentores invisíveis e intangíveis para você guiaram você até lá para fazer essa assistência. E muitas vezes em trabalhos eu abraço as pessoas, que a melhor forma de passar energia é um abraço. A entidade pode estar lá toda gosmenta, todo estranho, eu vou lá e dou um abraço, um passe em forma de abraço, porque não é só passe, não é só reiki, cura prânica tecnicamente. Se não tiver amor, não adianta nada. Você fez certinho, viu, Iris?
Obrigada, professor querido.
Obrigado por você ter ligado. Vamos lá, Pedro. Quem está falando?
Oi, Wagner. Aqui é a Jéssica de Aracaju.
Ô, Jéssica, tudo bom? Eu conheci a Jéssica lá, o Pedro. Eu estava semana passada em Salvador dando curso e a Jéssica estava lá. E legal, Jéssica. Alguma pergunta?
Sim, eu tenho uma pergunta. Inclusive, eu sonhei com o senhor essa noite.
Ah, é? Espero que seja sonho e não pesadelo.
Então, eu faço diariamente, eu tenho feito com mais rigor e regularidade essa prática de pulsar uma luz rosa no chakra cardiorrespiratório pela boca de trás.
Isso é ótimo.
Isso, e eu estou fazendo um pouquinho também no frontal, né? Uma luzinha branca no frontal. Eu acho que isso, pulsar no frontal já protege a cabeça, né? Pelo relato que você falou. Pronto. Só que assim, eu sinto que o meu chakra umbilical, que ele é sofrido, digamos assim, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade, eu faço terapia, né? Mas eu sinto, às vezes, diariamente, muito medo, né? Eu tenho algumas questões minhas, pessoais, da minha família, de traumas infantis, mas eu faço terapia e tento melhorar, só que eu, às vezes, sinto muito medo. E eu percebo que eu sinto muito frio na barriga, eu sinto essa região minha, assim, da barriga, é como se ela, energeticamente, ela fosse sofrida, carregada, não sei nem explicar.
Ah, é isso mesmo.
Pronto, aí eu fico sem saber como trabalhar esse chakra. Eu não sei se é só pulsar a luz, uma luzinha também.
É que, na verdade, Jéssica, esse chakra está sofrendo o efeito da tua parte emocional. Tá? A área que descarrega no corpo a ansiedade, que é uma coisa mais emocional, vamos chamar do chakra cardiorrespiratório, que é uma coisa, ela descarrega mais no chakra umbilical. Como se ele fosse um mata-borrão para segurar aquela carga, para não ficar presa na área do coração. Então, quem tem muita ansiedade ou emoções, às vezes, tendo que trabalhar, e todo ser humano tem alguma coisa, né? O chakra umbilical é o que mais reflete isso. Ele não é o causador, ele sofre o efeito. Então, não adianta você trabalhar o chakra umbilical, porque você vai estar trabalhando só o efeito. Você precisa trabalhar, por exemplo, do mesmo jeito que você ativa a boca de trás do chakra cardiorrespiratório em rosa, por exemplo, você pode usar ele para equilibrar. Imagine que essa energia rosa sai por trás, sobe e entra na sua cabeça, como se você desse um passe na cabeça pela boca de trás do chakra cardiorrespiratório, fazendo a energia fluir. Logo depois, o que é que você faz? Faz essa energia sair por trás e descer e entrar pela boca de trás do chakra umbilical, chegando até o umbigo, como se o chakra cardiorrespiratório estivesse dando um passe por dentro no chakra umbilical, porque aí você vai equilibrar os dois centros que sofrem a ação da ansiedade, que é o cardíaco e o chakra umbilical. Faz a energia fluir um pouco para trás, fazendo uma curva até a entrada do chakra umbilical atrás, faz ela entrar suave e chegar até o umbigo e se espalhar por dentro da barriga. Isso vai te ajudar a melhorar, além de você estar em terapia, que é o correto, para trabalhar essas questões e resolvendo o efeito desaparece.
Então, a luz rosa, ela sai pela boca de trás do cardio.
Isso.
Daí ela entra pela boca de trás também do umbilical.
Isso.
Preenche a barriga e sai. Eu ficar dentro da barriga ou eu...
Não, deixa ela sair pela barriga para fora, como se pelos poros da barriga ela exalasse para fora esse rosa, e aí tranquila. É como se a energia saísse pela parte de trás do cardiorrespiratório, descendo, fazendo uma curva e entrando pelo chakra umbilical com muita calma, como se o teu chakra cardíaco, com grande amor, curasse o teu chakra umbilical. Você usa o chakra que está um pouco melhor para cuidar do outro que está um pouco pior. Isso é uma técnica bem legal.
Ah, Wagner, muito obrigada. Eu gostei muito dessa técnica.
Então tá, Jéssica. Faz que vai te ajudar, além da terapia. Continua para poder arejar a mente e aí se livrar dessa caca emocional antiga. Tá bom?
Obrigada. Tchau, tchau.
Pedro, mais alguém? O Pedro está reclamando aqui, pessoal, que ele está com a orelha quente de tanta ligação que ele está recebendo. Olá, quem está falando?
Alô, bom dia.
Quem fala?
Aqui é o Vitorino, tudo bem? É o senhor Wagner Borges?
Isso, Vitorino, você está falando de que lugar?
Osasco.
Osasco, vamos lá. Alguma pergunta?
Então, eu estou aqui no escritório do senhor Wilson França, contábil. Ele é um ouvinte assíduo semanalmente da rádio, né? E eu, coincidentemente, hoje estava aqui, eu sou cardecista desde os meus 10 anos, né? e já tive a oportunidade de assistir algo através da palavra do Wagner Borges, né? A verdade é uma só, meu irmão. Durante 3 anos, praticamente, eu fiquei meio inerte aí na parte profissional. Questões de saúde, questões outras, enfim, na família, né? Estamos retomando agora uma carreira de mais de 40 anos na parte profissional como pequeno empresário, né? Então é isso. De qualquer forma, o prazer maior é em poder falar-lhe, tá?
Ah,
e parabenizá-lo pelo trabalho.
Bom, tomara que tudo dê certo aí, você voltando aí ao trabalho, manda ver, põe tua energia nisso, tua alma.
Isso.
E tomara que tudo dê certo aí pra você.
Ok. Posso falar mais algo rápido?
Vamos lá.
Vamos dizer assim, início lá da pandemia, em 2019, havia um coral na Federação Espírita do Estado de São Paulo, que era, vamos dizer assim, coordenado pelo maestro Silvio Tancredi, que é um ex-maestro do municipal. Esse coral, parece que ele se evadiu, acabou. Então eu queria prestar minha homenagem ao senhor Silvio, maestro, que ele inclusive veio a falecer, senhor Wagner Borges.
E esse trabalho de coral, cara, você sabe, eu adoro música. Trabalho de coral, quando tem um conteúdo legal, cara, as ideias sendo cantadas e sendo dentro de um contexto espiritual, isso é um trabalho de cura através do vocal, que é o chakra laríngeo. E aí o canto também leva energia. E pena que esse trabalho diluiu. Vamos torcer para aparecer outro maestro aí cheio de coisa boa, treinar uma outra turma para irradiar para o mundo o canto em forma de cura, cara. Isso é um trabalho muito legal.
Okay? A verdade é que esse coral, ele frequentava várias entidades que os chamavam gratuitamente. E é isso que o senhor falou agora, viu? É uma energia transmitida pelo coral na hora das canções.
É isso aí, que bacana. Tomara que volte. Então, legal, Vitorino. Obrigado por você ter ligado, viu?
Wagner, um abraço, viu?
Falou, até mais. Pedro, continua o quê, cara? Você quer que eu continue o quê? Atendendo outros telefones ou falando? Prossiga no quê? Eu estou aqui sob suas ordens, cara. O que você quer que eu faça? Então, vamos lá. É que ele está filtrando as ligações, dá um certo trabalhinho para ele. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou tirando um tempo e explanando algumas coisas aqui. Dentro da cosmogonia hindu, já que eu comecei a falar do Brahmarandra, falei do yoga, para explicar o nome do chakra e o assédio espiritual que eu contei para vocês, deixa eu ficar nessa pegada da tradição e cosmogonia hindu pela qualidade da informação. Por exemplo, eu estava falando do Brahmarandra dentro do chakra coronário. Aí alguém fala, pô, você falou de coisa hindu? Não, estou falando de chakra. E estou pegando a informação antiga e atualizando. Ah, mas por que você falou da Índia? Porque foi o primeiro a falar. Qual é o outro livro que você achou isso? Então, tem coisa que a gente tem que ir no original, trazer para cá e adaptar. Na questão dos chakras, a nomenclatura e os mantras vieram do sânscrito. A nomeação das divindades do hinduísmo também do sânscrito. Então, isso tudo se reflete em algumas palavras que a gente usa, como karma, que é uma palavra oriunda do sânscrito. Ação gera reação, causa gera efeito, e isto é uma lei da natureza, não é uma lei da Índia. Dharma, que muita gente trabalha com essa expressão do sânscrito, trabalho, missão, dever, programação existencial. Então, por isso eu cito algumas palavras oriundas do sânscrito, que são inclusive usadas, mas como eu conheço bem essa parte, eu vou transliterando para caracteres latinos e colocando no contexto para explicar alguma coisa. Então, usando esse gancho, eu vou trazer mais duas coisas. Pedro, o que que foi? Você não falou que era para eu seguir com o programa, cara? Tá, então vamos lá. Quem está falando?
Oi, é a Fabiana que tá falando.
Fabiana, você está onde?
Tô falando aqui de Mococa.
Opa, tá, interior de São Paulo. Vamos lá, alguma pergunta?
Isso. Eu ouvi o senhor falando a técnica do chakra cardíaco na boca de trás e tudo. Eu queria saber se eu posso fazer isso para outra pessoa.
Não. Para trabalhar a boca de trás do chakra cardíaco é autodesenvolvimento. O que, que eu te aconselho a fazer? Faz em você, fica cheia daquela luz e aí você projeta a favor de alguém. É individual essa prática, ela é de autodesenvolvimento. Ela não é para projetar para alguém. Fica bem com isso, depois você irradia energia do jeito que você gostar mais.
Tá bom. Legal? Era isso. Muito obrigada.
Então tá, obrigado, Fabiana, por você ter ligado. Pedro, o que, que eu faço? Telefone, explicação, voltando à explicação aqui, tá bom. Ele hoje está terrível, gente. Ele não sabe o que, que ele quer e me deixa aqui em suspenso. Então, dentro da cosmogonia hindu, a clássica Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, né? Lembrando que essa Trimurti, ou Ishwara, como era chamado, tudo ainda é um, que é Brahman, são só nomenclaturas e personificações temporárias, fenomênicas das ideias espirituais. Shiva, dentro desse contexto, é o senhor dos yogis. Logo, senhor do prana, das energias, transmutador, transformador. Muita gente não entende esse arquétipo do Shiva quando se diz que ele é o destruidor. Muita gente, então, fica com medo. Eu vou pegar um gancho aqui num aspecto do Shiva chamado Nataraja. Nata é senhor em sânscrito. Raja é tudo aquilo que leva você para o real, para o despertar da consciência, dissolvendo Maya, a matrix, a ilusão em volta de você. Então, quando você fala Nata que é senhor, Raja que é real, senhor da realidade, significando que o Shiva vem e destrói o mundo ilusório da pessoa. Ele é o destruidor das ilusões. Na natureza, tudo é energia em graus variados de condensação. Nada morre, tudo se transforma, já que tudo é energia. E energia não pode ser criada ou destruída, só pode ser transformada. E tudo é energia em graus variados de condensação. Conclusão, como é que eu vou falar que Shiva destrói algo se energia não pode ser criada ou destruída, somente transformada? Então, quando se fala destruidor, no sentido destruidor do ego, da parte inferior, que trava a expansão da consciência das pessoas. Então, tem uma figura do Shiva com o pé em cima de um anão, Pedro, dentro de um arco, e ele num movimento assim de dança. Esse anão é o ego que ele vai destruir. Né? Então, muita gente. Uma vez estava dando uma palestra explicando essa imagem, uma senhora levantou e falou assim: Pedro, não gostei desse tal de Shiva, ele maltrata o anãozinho. Imagina, o anão é o ego, era uma metáfora, né? Muita gente na internet traduziu como dançarino divino. Não. Imaginemos que o Pedro está com uma massa de ilusão, uma bruma ilusória, distorcendo a realidade dele. Shiva chegaria em cima e mexeria as mãos dissolvendo essa massa, como se ele fizesse uma dança na tua frente, Pedro. E na dança ele dilui Maya, a ilusão, fala: eis aqui a realidade. Desperta, Pedro, acorda. Então, nesse sentido, a Shiva, Nataraja, senhor da realidade, que promove a dança da transformação. Por isso foi traduzido errado como dançarino divino, quando é o senhor da realidade que patrocina a dança da transformação. Shiva tem muitos epítetos, muitos nomes. É Isha, Tandava, Chankara, são muitos nomes, e cada nome formatando um mantra, e o mais famoso é o clássico Onamá Shivaya. Porém, eu quero chamar a atenção para vocês para um dado que normalmente não é tão comentado sobre o Shiva. Lá atrás, nos Vedas antigos, os quatro Vedas que formam os Vedas, e séculos depois, os Upanishads, o conhecimento dos rishis, dos sábios da Índia, dentro do final da parte dos Vedas, e aí esse estudo todo é chamado de Vedanta, que é um dos sistemas clássicos da Índia, onde tem vários expoentes, principalmente o sábio Shankara, autor do livro Viveka Chudamani. Pois bem, Shiva, antigamente nos Vedas, era chamado de Rudra, e Rudra é o destruidor. Então, na antiguidade da Índia, não se tinha, viu, Pedro, esse Shiva bondoso, benéfico, que como Shankara abençoa. Era um Shiva barbudo, cabeludo, heavy metal. por sobre os Himalaias, com um tridente na mão, que é o controle da energia, dizendo, se tiver errado, eu vou cortar, eu vou te dar uma descarga. Vou dar uma descarga no teu ego, quer dizer, o destruidor. Depois, com o passar do tempo, Pedro, os mestres da tradição hindu foram suavizando a imagem do Shiva. Além de destruidor, ele é abençoador, curador, senhor dos iogues, e aí tem esse combo hoje envolvendo aspectos do Shiva. Mas na origem era Rudra. E qual era a característica de Rudra? Destruir. Só que destruir o quê? Tudo que impede você de ascensionar. Sua ignorância, sua arrogância, suas tolices vão ser cremadas no fogo da transformação. Por isso, Shiva aparece com uma das mãos, tem uma acha de fogo. É o fogo que vai destruir, vai na fogueira que você acender do seu discernimento, vai cremar suas tolices e coisas ruins dentro. Por isso essa expressão destruidor. E fogo, ele vai de baixo para cima, Pedro, é um elemento da luz, ilumina e purifica. Então, se vai transformar algo, põe fogo, derrete aquilo, purifica, irmão. E é um elemento da luz. Então, por isso aquele Shiva, barbudão, com um mantra om assim atrás dele, um tridente olhando assim meio, né, sério para você, dizendo, vou destruir em você tudo que não prestar. Daí o nome destruidor. E aí uma vez, o Pedro, chegou uma estudante de yoga para mim e falou, Wagner, ouvi dizer que o terceiro olho do Shiva, que se chama Shiva Netra, que se ele abrir, o universo é destruído. E aí eu tô com medo de Shiva. Quer dizer, explicar ele errado na aula de yoga. O que que acontece, Pedro? Você está envolvido numa massa de ilusões. Shiva chega e com o olho espiritual dissolve e destrói tua ilusão. Ele destrói o universo da ilusão, não o universo, que é a energia. E ela com medo achando que Shiva destruiria o universo, porque ele era o destruidor. Você vê como a tradução mal feita, mal explicada, traz complicação. E aí eu estou complementando o programa, comecei falando do Brahmarandra, explicando as coisas pelo lado yogi clássico, emendei no relato de assédio dos animes, respondi pergunta e estou fechando agora com o Shiva, pegando vários aspectos e somando, trazendo aquelas ideias clássicas numa releitura bem clara e bem tranquila no mundo moderno. E aí chegamos ao fim do programa, o Pedro está me avisando. Você vê o que é que você quer, cara. Você quer que eu atenda telefone, quer que eu explique algo? Você define o que é que você quer, mano. Senão eu vou mandar o Shiva atrás de você. Tá bom. Obrigado, pessoal, por vocês estarem assistindo o programa pelo YouTube, escutando pela rádio ou pelo site da rádio ou por qualquer outro veículo aí. Muito obrigado pela audiência. Até mais.